Vamos ver o atributo entre riquezas, nelas não deter o coração, que faz parte do grupo da devoção ardente número 6. Esse atributo, assim como está inserido nesse grupo de 12, se refere às riquezas materiais e não aos dons espirituais. E nós vamos fazendo essa transição do interesse pelas riquezas materiais para as riquezas espirituais, para os dons espirituais, através de uma evolução do nosso pensamento. O nosso pensamento vai evoluindo, o nosso pensamento vai se afinando com coisas mais sutis, e este interesse pelas coisas materiais e pelas riquezas vai gradualmente diminuindo. E esse trabalho com o pensamento, essa transição que é feita através do pensamento, ela contempla três tipos de pensamento que nós teríamos que conhecer e teríamos que ir adotando. O primeiro é um pensamento superficial, que é o pensamento de todos, ou o pensamento de quase todos. E depois vem um pensamento de uma média profundidade, que não é mais o pensamento comum, mas que não é um pensamento profundo. E depois nós entramos naquele nível de pensamento mais profundo. E enquanto estamos no pensamento superficial, nós estamos preocupados com os corpos. Estamos preocupados e visando os reflexos, os sentidos. Nós estamos perseguindo, buscando a saúde física. Enfim, nós estamos nos ocupando de toda a vida externa, inclusive das riquezas materiais, inclusive dos bens materiais e tudo isto. As forças involutivas usam as pessoas que estão nesse pensamento superficial para elas agirem. Então, estas forças involutivas, elas penetram no pensamento de quem pensa nesse nível e aí começa a estimular o gosto pelas riquezas materiais. Começa a estimular a vontade da gente prolongar a vida, começa a introduzir sede de poder. Isto normalmente em quem mantém este pensamento superficial, isto é, nos corpos, nos sentidos, na saúde, na vida externa, nos bens. Então aí as forças penetram com tudo isto. E nós então ficamos com pensamento, com um sistema de pensamento, buscando riquezas, buscando bens, nos ocupando desta parte material, mais daquilo que é estritamente necessário. Vamos tendo medo de morrer. Vamos querendo viver mais do que aquilo que está ou estaria estabelecido. Vamos querer posições, querer o poder, querer estar no lugar dos outros, não admitir que os outros estejam fazendo certas coisas que nós é que deveríamos estar fazendo. Isto quer dizer que o pensamento do indivíduo ainda está suficientemente superficial para todas estas forças entrarem. Agora, nesse nível, As pessoas não pensam ainda o suficiente ou não se ocupam suficientemente, se distraem um pouco, porque se o pensamento sobre outras esferas de vida, se o pensamento sobre a vida interior começasse a entrar aí, então isto que as forças involutivas introduzem no pensamento da pessoa, porque nenhuma pessoa que está pensando profundamente realmente tem sede de riqueza, nem de vida longa, nem de poder, nem de estar na posição do outro. Isto é próprio de pensamento superficial, muito fora de proporção com respeito ao nível de consciência já do indivíduo. Já o pensamento de média profundidade, pensamento que não é profundo, mas que não é este, já é um pensamento que diz respeito a sentimentos mais sutis, que diz respeito à busca de harmonia, à busca de equilíbrio. Então aqui o pensamento já não fica tanto na superfície. E o pensamento já fica então em função de querer, de buscar, perceber o guia interior, de descobrir o eu superior, de colaborar com o plano evolutivo, de querer ser firme, mas ao mesmo tempo tolerante com as pessoas. Isto já é um pensamento de média profundidade. Ou já está pensando regularmente em conhecer, em viver coisas interiores, coisas internas. Então, isto já é um pensamento de média profundidade. E aí, essas riquezas materiais e tudo isto que o atributo diz que não devemos ter ligação com isto, então é quando o pensamento começa a adquirir este nível médio de qualidade, é que isto vai perdendo a força sobre nós. Então, enquanto nós estamos pensando na guiança interna, buscando esta guiança interna, enquanto nós estamos pensando em colaborar com o plano evolutivo, desejando isto, quando nós estamos procurando ser tolerantes com os outros e ao mesmo tempo firmes, quando devemos ser, então, com isto, já essas riquezas, já estas coisas materiais, já esta ânsia de poder, este medo de morrer, tudo isto que é muito superficial, isto vai então diminuindo, isto vai passando por um processo de purificação. Agora, para nós estarmos realmente no nível deste atributo, para nós estarmos realmente desapegados de riquezas, e desapegado de riquezas quer dizer também desapegados de nós mesmos, desapegados dos nossos dotes, dos nossos dons, porque os nossos dons são materiais também, não é? Dons intelectuais, dons mentais, isto tudo faz parte do mundo material. E o pensamento profundo, que é aquele que começa a emergir, que é aquele que começa a aparecer, que começa a surgir e que nos libera dessa busca e deste apego ou deste relacionamento assim um pouco mórbido com estas coisas materiais, este pensamento profundo não é propriamente um pensamento, não é propriamente uma coisa pensando dentro da gente, mas é mais uma aspiração. E não é uma aspiração por riqueza, e nem uma aspiração por vida longa, e nem uma aspiração por poder, por posição. Não é uma aspiração por isto que nasce quando começa este pensamento profundo. É um pensamento de renúncia, ligado à renúncia e ligado à nossa abnegação, ligado à nossa dedicação, à nossa entrega. Não se pode chamar isto de pensamento, porque quem já começou a renunciar ou quem já começou a ser abnegado, quem já começou a ser doado, já não está mais pensando nisto o tempo todo. Isto é uma coisa que está surgindo. Isto é já uma situação, é já um estado. E quando começa, então, a surgir esta aspiração, esta renúncia, ou quando nós começamos a dar sinais de que estamos nos tornando um renunciante, ou quando começamos a dar sinais de abnegação, abnegação, renúncia, quer dizer ter passado já por uma certa cura e que não nos deixa mais influenciar por vantagens, que não nos deixa mais influenciar por interesses, sejam interesses materiais, sejam interesses físicos, mas também por espirituais. Enfim, esta renúncia e esta abnegação vai trazendo um silêncio que tudo o que antes nos obscurecia, tudo o que antes nos tentava, tudo o que antes nos levava para uma ambição, para um poder, para, enfim, tudo aquilo que o pensamento comum e o pensamento médio ainda leva. Então aqui nós já estamos bastante liberados destas influências. E todos os tipos de vantagem, todos os tipos de posição, todos os tipos de conforto físico, de situação material, já não tem mais apelo sobre nós, não tem mais interesse sobre nós. Nós, para estarmos cuidando destas coisas, neste ponto do pensamento profundo, precisamos mesmo estar encarregados de estarmos cuidando destas coisas. E aí encontramos a força para cuidar destas coisas muito melhor do que quem cuida delas com interesse, do que quem cuida delas porque gosta disso. Então, se nós já estamos libertos disto, se nós estamos realmente renunciantes e se estamos já abnegados, nós vamos cuidar das coisas que todo mundo toma conta de outra forma, muito melhor. Melhor do que se nós quiséssemos tomar conta. Veja, enquanto você quer tomar conta de uma coisa, você não está preparado para isto. Enquanto você tem aquele ímpeto de fazer, você não está nesta faixa. Você não está neste pensamento profundo. Porque aqui a renúncia e a abnegação já chegou num ponto que as coisas vêm e você as acolhe bem simplesmente, bem naturalmente. E aquilo não tem nada a ver com você. E se vê, porque você não se envolve, você não se emociona, você não se sente incapaz de fazer, você não se sente capaz de fazer. Enfim, é uma situação de total abnegação. E aqui é que este atributo nos leva, se nós começarmos a pensar nisto, se nós começarmos a colocar isto para a nossa reflexão interior. E é claro que a esta altura, ser pobre ou ser rico, estar numa situação, estar numa outra, compreender mais ou compreender menos, tudo isso são coisas que não nos afetam mais. Se as coisas correm como nós pensamos ou não correm, quer dizer, neste ponto, tudo isto já está numa outra ordem dentro de nós, já tem um outro significado dentro de nós. E aí é que nós estamos realmente preparados para não pôr o coração nestas coisas. Não pôr o coração em nada que não seja estar sempre renunciando e sempre vivendo abnegadamente. Isto é a essência deste atributo. Isto é o ponto deste atributo dentro deste grupo de atributos. Se nós chegamos neste tipo de pobreza, isto é, sendo um renunciante e sendo um abnegado, então se nós chegamos a este tipo de pobreza, a voz interna, aquela que a gente buscava no tempo do pensamento de média profundidade, é aqui que esta voz interna vai começar a surgir. É aqui que esta guiança, que esta orientação vai ser perceptível. No pensamento médio, a gente sabia que era guiado. Nunca duvidou que era guiado. Mas sentir-se mesmo guiado, sentir-se mesmo com aquelas rédeas e que algo muito maior nos está guiando e que nós estamos sendo um bom cavalo, isto é só aqui que se vai realmente começar a sentir. Porque lá, no pensamento médio, quando a gente sabia que era guiado, havia momentos em que a gente dizia, mas eu não estou sendo guiado, eu estou no escuro, eu estou atravessando um deserto, eu estou em dificuldade. Já faz alguns dias que eu não sinto esta presença. Quer dizer, isto tudo é um nível médio de coisa. É um nível médio de desapego. Você não está completamente desapegado. Você não está completamente renunciante. Então, aqui, neste ponto, você não tem mais nenhuma dúvida desta presença. Você não tem mais nenhuma dúvida desta guiança. E mesmo quando a tua consciência não está percebendo nada, você sabe que está sendo guiado. É que tem que ser guiado assim, sem saber nada. Isto é que é pobreza. Isto é que é o sentido deste atributo. Isto é o que é a gente estar realmente desligado, desapegado de tudo isto que o pensamento superficial e que o pensamento mediano cultiva e está, então, desenvolvendo. As forças involutivas não têm como atacar aqui. Aqui as forças involutivas não têm mais força, como tinham no pensamento comum, no pensamento superficial e também no pensamento médio. Porque no pensamento médio, a competição ainda existe, o antagonismo ainda existe. E tudo isto são portas abertas para as forças involutivas entrarem e reforçarem todas estas coisas, eventualmente até mascarando estas coisas com boas intenções, com intenções nobres. Mas quando uma pessoa tem boas intenções, intenções nobres, ela está no nível médio. Porque quem está neste desapego total não tem mais intenção nenhuma. Ela está ali abnegada, ela está ali entregue, ela está ali tranquila, ela está ali renunciante. E assim é que as coisas vão acontecendo. E assim que ela vai ficando liberada destas riquezas, é assim que ela vai ficando liberada destes poderes ou destas atrações. Eu estava hoje de manhã procurando um exemplo de ser que não tem mais o coração preso a estas coisas. E abri ao acaso lá um livrinho. E lá dizia que um mestre, com a sua bengala, estava apagando todas as inscrições que ele tinha feito na areia. E que neste movimento de ficar apagando as inscrições que ele tinha feito, estava toda a generosidade do mestre e toda a riqueza do mestre. Porque isto dele apagar com a bengala tudo que estava escrito na areia, tudo que ele tinha escrito na areia, representava todo o desapego por tudo, pelas formas, representava o esquecimento dele com respeito ao passado, representava toda a despreocupação pelo futuro. Enfim, era como se ele estivesse, segundo lá o livrinho, era como se ele estivesse espalhando pelo espaço, dissolvendo pelo espaço tudo aquilo que as pessoas trabalhavam tanto para reunir, para ter reunida e depois ter como reais. E ele apagava tudo aquilo na areia. E o livrinho dizia que quando isto tudo estava bem espalhado pelo espaço, que quando isto tudo estava bem dissolvido assim pelo espaço, que cada partícula daquilo se transformava numa centelha de uma grande realização. Então veja que nós temos todo esse caminho até chegarmos a ser renunciantes e até chegarmos a ser abnegados, e quando parece que tudo foi dissolvido com isto, tudo isto dissolvido, cada pedacinho desta coisa dissolvida vai partir para novas e grandes realizações. De forma que este conjunto de atributos desta devoção ardente tem uma essência no caminho da abnegação, no caminho da renúncia, no caminho da devoção, enfim, tem uma essência que nos leva a uma prática bem mais criativa do que a prática daquele que está criando coisas diretamente, que está criando coisas por ele mesmo, como no pensamento comum e como no pensamento médio. Aqui não. Aqui tudo se dissolve para depois poder realmente acontecer aquilo que deve acontecer, porque a nossa renúncia e a nossa abnegação coloca ali, em cada partícula destas coisas que a gente dispensa, coloca em cada partícula daquela coisa a possibilidade de ser coisas muito maiores. Só que por elas mesmas, em outras circunstâncias, e não conosco ali controlando tudo, e não conosco ali querendo fazer por nossa conta, e querendo fazer o melhor, pobre de nós, que a esta altura ainda não temos estas coisas incorporadas, ainda não temos estas coisas realmente vividas. Então, este atributo parece que pode ajudar muito a nós irmos dispensando estas riquezas e a nós irmos aprendendo a não ser mais ricos e também a não sermos mais pobres, como são estes mortais humanos, né? E aqui, esta espécie de pobreza é algo raro, é algo que não é comum, mas que está muito próximo, muito acessível para ser vivido. E vejo, uma pessoa sonhou que andava por um caminho tendo apenas o pé direito calçado. Isto é, ela está no pensamento médio. Ela está com os ideais dela de fazer o caminho. Quer dizer, ela não renunciou completamente. Ela ainda está fazendo o caminho espiritual à maneira dela. Então, o pé direito dela ainda está calçado. Ela não é ainda um ser descalço. E quando ela acordou, esta imagem estava muito nítida na sua mente e por isso ela achou que tinha um significado importante. E tem mesmo. E aí nós podemos refletir sobre renúncia e podemos refletir sobre abnegação. O que significa para nós ser renunciante? O que significa para nós ser abnegado? O que significa isto para nós? E esperar um próximo sonho. Agora, aqui uma pessoa está perguntando coisas a respeito da mente única ou mente una, e seria bom que esta pessoa fosse procurar ideias em perspectiva de Paul Brunton, porque lá explica-se isto muito bem, de todas as maneiras, num certo capítulo. E nós que estávamos falando ontem a respeito daquele par de botas de gigante e vimos que a nossa união no plano físico está para ser consolidada, né? Está para ser aperfeiçoada, e para isso foram propostos vários instrumentos no campo das tarefas para nós estarmos com estas botas grupais, caminhando, e vê-se que esta união é muito importante, não só no plano físico, mas naquela mesma reunião, e isto eu só recebi hoje, naquela mesma reunião, um outro presente que estava ali, enquanto esta bota estava ali no centro, vista por alguém, aqui, esta outra pessoa estava percebendo várias energias, várias forças que estavam circulando fora do círculo de 33 pessoas, e que estas forças estavam circulando e não conseguiam penetrar no círculo por causa da união interna que tinha acontecido ali. Então, nós estamos falando de união no plano físico, de igualdade no plano físico, porque num certo plano isto já está formado. Num plano interno, esta união já existe. Então, se esta união já existe no plano interno, a ponto de forças estranhas não poderem penetrar no círculo durante uma reunião, se isso está assim nos planos sutis, esta união no plano externo só falta acontecer, porque já está preparada. E esta pessoa que viu que estas forças não conseguiam entrar no círculo por causa da união interna que havia ali representada, ali de repente, no meio daquelas forças, chegou alguém simbolicamente numa cadeira de rodas. Daquelas forças se destacou alguém que estava em cadeira de rodas. E este alguém em cadeira de rodas chegou bem perto do círculo. E aqueles que estavam no círculo acolheram aquela presença. Veja que isto é muito importante. Isto é um trabalho sutil. Isto é um trabalho refinado nos planos interiores. Nós tínhamos falado aqui numa partilha anterior que na energia deste centro espiritual, quando as hierarquias desse centro espiritual estão fluindo no seu trabalho, que aqui a meta não é exatamente estar excluindo as coisas, porque estas hierarquias maiores sabem que as coisas no fim vão ser todas incluídas e todas resolvidas, tão inútil que você no meio do caminho fique excluindo coisas. Você exclui coisas enquanto você é fraco. Você exclui coisas enquanto você não as controla, enquanto você não está seguro. Mas, a um certo momento, você não exclui mais coisas dentro do segundo raio, dentro do sexto, enfim, dentro desta conjuntura de raios, as coisas não são mais excluídas. E mesmo que as coisas tragam uma certa desarmonia, nós já teríamos que ter capacidade para transformar estas coisas. E isto começou a acontecer nesta reunião. Porque aí, estas forças involutivas que não penetravam e que não devem mesmo penetrar, porque aqui já é outra coisa, mas ali, de repente, surge alguém necessitado e que, embora tenha surgido ali do meio, embora fizesse parte daquele conjunto, num certo sentido, foi acolhido. Isto é, esta união interna, esta unificação interna, já está permitindo, já está possibilitando a transmutação, a transformação de coisas negativas e de coisas involutivas. Então agora vamos praticar, não é? Entre riquezas, nelas não deter o coração. Vocês têm alguma pergunta sobre isto? Pois não. Claro, uma pessoa é considerada plano material. Como pessoa, ela é considerada plano material. Começa a ser considerado um apego nos planos internos, nos planos sutis, quando é um apego mais interno, quando é uma coisa entre almas. Mas quando se trata de coisas entre pessoas, isso tudo é considerado plano material. O apego entre pessoas, o apego entre personalidades, são reações etéricas que combinam, são coisas etéricas que correspondem, ou são antigos vínculos emocionais ou mentais de encarnações passadas. Tudo isso é material. Então, quando se fala de riquezas materiais, se fala também de um bom amigo, não é? Que é uma coisa perfeitamente material. Porque a união espiritual é outra coisa. Não depende de pessoas, nem de amizade, e nem de presenças e nada. Veja, a gente começa a refletir sobre um tema e a coisa vai se alargando. É bom começar a refletir, porque começam a surgir coisas desse tipo. Pois não? É isto, tudo isso está incluído. São coisas materiais, é. Coisa afetiva é porque o seu corpo astral combina com o do outro. Está na mesma energia com o do outro. Ou tem um componente que está faltando lá no outro, ou vice-versa. Então aí dá um relacionamento afetivo. Mas isto é totalmente astral, passageiro. Isto pode ser elemento para uma união. Um elemento para uma união, dependendo de como isso é trabalhado. Pois não. Os vínculos afetivos astrais causam apreensão, sofrimento, ansiedade, interesse, desinteresse, enfim, todas essas reações. E a interação espiritual, a irmandade espiritual, é totalmente sadia, totalmente livre. Está acima de todos esses sentimentos, de todas essas sensações ou essas ideias de vinculação ou de liberdade. A coisa espiritual é liberada de tudo isto. Como? Neste plano material? Não, se as mônadas começam a fazer um contato, ou se as almas estão num contato mais puro, mais elevado, isto reflete aqui sim. É um pouco raro, mas reflete. Mas existe, viu? Existe aqui.